Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e nós estamos começando mais um Saúde Sem Complicações. Hoje vamos falar sobre deficiência auditiva, surdez. Quando a habilidade auditiva de uma pessoa é reduzida, parcial ou totalmente. As causas são muitas, desde malformação ou pela própria idade avançada. A deficiência auditiva dificulta a compreensão e comunicação da pessoa que tem esse problema, né? Dificultando, inclusive, o convívio social. Convidamos para a entrevista de hoje Luiz Fernando Manzoni Lorenzoni, otorrinolaringologista, chefe técnico da seção de implante coclear do Hospital de Reabilitação de Anomalias Crânio-Faciais da USP em Bauru e professor do curso de Medicina da Faculdade de Odontologia da USP em Bauru. Boa tarde, professor Luiz Fernando, seja bem-vindo à Saúde Sem Complicações.
Boa tarde, Mel. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio USP. Agradeço a oportunidade de poder conversar um pouquinho sobre a deficiência auditiva com vocês hoje.
Professor, a deficiência auditiva, ela é comum entre as pessoas?
Ótima pergunta, Mel. Ela é muito comum, né? A incidência, alguns estudos falam em 5 a 10% da população, depende do estudo e como ele é feito. Ela é muito prevalente. E ele impacta de uma forma muito importante, porque ele atrapalha a comunicação da pessoa, da comunicação humana. Então, ela é prevalente, tem diversas causas, como você apresentou no começo, e ele é importante como medida de saúde pública, como medida de saúde trabalhista, educacional, porque se interfere em várias etapas da vida da pessoa.
Bom, enfim, ela realmente compromete as atividades habituais da pessoa, né?
Exatamente.
Professor, existe mais de um tipo de deficiência auditiva?
A deficiência auditiva é um diagnóstico audiológico, em que você não consegue escutar. A etiologia disso são diversas, né? E a etiologia pode ser infecciosa, inflamatória, por trauma, por exposição a ruído, e além da etiologia. E em relação a surdez, a deficiência auditiva, ela tem grau de classificação. Ela pode ser desde leve, pode ser moderada, até chegando a severa e profunda. Então, a gente classifica tanto quanto a deficiência auditiva, o grau dela, quanto a etiologia dela, né? Se ela é congênita, se ela é adquirida. Então, ela tem vários tipos de classificação, conforme o ponto de vista que eu espero.
Professor, o senhor falou aí no começo da sua resposta, né, quanto aos tipos de deficiência, algumas causas. São somente essas causas ou existem outras causas que também contribuem para a deficiência auditiva?
São diversas causas, realmente, é uma lista grande, porque as doenças, até doenças do nosso dia a dia, que a gente está acostumado a falar, como pressão alta, diabetes, essas doenças, quando estão bem controladas, elas contribuem, sim, também para a perda auditiva, para uma progressão mais rápida da perda de audição. Doenças neurológicas estão associadas também, doenças tumorais, cânceres. Todas as doenças, elas podem contribuir para uma alteração no funcionamento do sistema auditivo e prejudicar a comunicação através disso. Existem as mais clássicas, né? As infecciosas, em que hoje, felizmente, com as vacinações, caiu bastante, com a meningite. Antigamente a caxumba era muito prevalente por causa da surdez unilateral, no lado que tinha caxumba. A meningite no Brasil é muito prevalente e tem algumas bactérias específicas que geram meningite mais grave para o sistema auditivo. Existem as causas por medicamentos, alguns antibióticos que felizmente hoje em dia não estão mais no mercado, são usados de formas restritas em ambiente hospitalar, em regime de exceção. Também foram causas muito frequentes, até alguns anos atrás, de perda auditiva. Então, as causas são extensas. Então, é sempre importante investigar, tratar. Quanto melhor você tiver de saúde global, mais chance de você estar bem também com a sua saúde auditiva. São coisas que caminham junto. Quanto mais você tiver descontrolado a parte da glicemia, da diabetes, da pressão alta, tudo mais tiver descontrolado, mais tiver alterado, pior também é para a sua parte auditiva.
Professor, foi bom o senhor falar com relação a medicamentos, porque eu ia realmente perguntar a respeito disso, né? Medicamentos, então, podem contribuir para a deficiência auditiva. Quais são esses medicamentos, embora o senhor tenha dito que eles não estão mais no mercado, é isso?
Isso, ainda existem alguns medicamentos, mas não são tão fácil acesso como eram há poucos anos atrás, né? Uhum. Com as regulamentações, isso tornou o acesso mais difícil. Existem algumas classes de medicamentos em que podem causar uma perda temporária de audição, em que isso pode retornar, e existem algumas que são definitivas. Existem alguns medicamentos que como antiquimioterápicos, que você acaba que fica com difícil escolha, porque geralmente o objetivo de tratar é um objetivo também nobre, uhum. E você não teria uma outra opção. Então, alguns medicamentos, às vezes, já é oferecido em situações, lógico, de extrema urgência, em que sabe que uma possível sequela, uma possível complicação é poder com perda auditiva. Mas é uma situação, assim, muita exceção, como um caso de câncer, de oncologia. Os medicamentos comuns que vêm de prateleira de farmácia, que a gente usa no resfriado, esses medicamentos mais comuns, atualmente, estão muito mais seguros. Então, essa proporção de medicamentos que causam esse tipo de perda auditiva, hoje, felizmente, está muito reduzido. São mais em nível de exceção, geralmente de prescrição, são remédios que se compra na farmácia, mas ainda existem alguns, e em algumas situações você não consegue escolher, porque é um caso muito grave, uma infecção muito forte, em que só aquele antibiótico conseguiria combater aquela infecção. Às vezes você precisa usar um antibiótico, sim, que pode ter como efeito colateral a perda auditiva.
Certo, é analisado o custo-benefício, né, professor?
Exatamente, como sempre, né?
Professor, a surdez, ela pode ser congênita? Ou seja, há pessoas nascidas surdas?
Sim, existe, infelizmente, quadros difíceis esses, porque a criança, quando ela nasce, é muito difícil você perceber, imagina com a sua família em casa, perceber que ela tem dificuldade para escutar, porque o bebê não interage com o mundo, não tem linguagem ainda tanto, então há uma limitação muito grande. Então é difícil o diagnóstico disso, dessa perda. A perda congênita, ela pode ser porque teve alguma alteração genética ali, não aconteceu nada de errado, mas teve uma mutação genética para formar aquele embrião e ocasionou aquela perda auditiva genética. Mas também pode ser por alguma infecção que a mãe adquiriu durante a gestação, rubéola, citomegalovírus, são doenças infecciosas que tem no Brasil, tem em outros países também, e que acarreta que a criança nasça com perda auditiva, às vezes a mãe não tem esse problema, mas a criança nasce com esse problema, sem ter nenhuma mutação genética, apenas por uma infecção da mãe, a criança nasce com uma perda auditiva, a gente fala congênita porque nasceu com essa perda. Mas também pode ser por mutação genética pontual, que só a criança teve, ou também que acontece, a família tem perda auditiva, e os genes que são transmitidos e a criança, com consequência, também pode nascer, vai depender de qual mutação, de qual herança de gene, a maior proporção, a menor proporção de perda auditiva, e também nascer com perda auditiva, que seria para a história familiar daí.
Professor, a incidência de bebês que nascem com deficiência auditiva é grande?
É grande, sim. Tá? Alguns estudos falam de 1 para 10 mil, outros falam de 3 para 1.000. Então tem uma variação bastante grande, mas de 3 neonatos para cada 1.000 nascimentos, o que é bastante, tem algum grau de perda auditiva, sim. Então é importante ter um programa de triagem auditiva neonatal de alto impacto, de alta prevalência de cobertura no Brasil, o que ainda, infelizmente, na nossa realidade, isso não existe. Ainda é muito baixa essa taxa de cobertura de triagem. E quando a gente fala em triagem, a gente fala assim, é ir lá e testar a audição de um bebê, né, nascido, em que eu não sei se ele escuta ou não, não é só quando eu tenho dúvidas. Isso que as pessoas confundem. Ah, meu bebê, ele ouve bem, porque quando eu bato palma, ele olha, então não precisa fazer o teste da orelhinha. Isso é o principal equívoco, por isso que chama triagem. A triagem é feita para todos, independente se foi tudo bem no parto, se não foi. Os casos que são exceções, que tiveram, tem história familiar, tiveram dificuldades, aí eu vou fazer testes mais avançados. Mas a triagem deveria ser universal, como o próprio nome diz. Triagem auditiva neonatal universal, a TANUC, que as pessoas chamam, em que ela deve ter uma cobertura ampla para todos os recém-nascidos no Brasil.
Professor, o teste de orelhinha nos bebês é um teste obrigatório nas maternidades, né?
Exato.
É através desse teste que o bebê, com possível perda auditiva, vai ser encaminhado para um tratamento, né? Ou para testes mais avançados, como o senhor já falou, né? É, agora, o quanto antes detectada a deficiência auditiva, melhores são os resultados dos tratamentos aplicados nessa criança, nesse bebê?
Exatamente, porque a gente consegue fazer com que essa criança esteja estimulada auditivamente para os sons do mundo, para todos os sons, mais precoce. E isso ajuda ela a ter uma evolução da parte da comunicação, da parte da saúde auditiva, igual a outras pessoas que ouvem normal. Porque esse atraso nessa idade, ela demora muito para recuperar depois. O bebezinho está com uma neuroplasticidade, que a gente chama, que é, na verdade, mais do que uma facilidade de aprendizado muito grande nessa fase. Ele vai aprender a caminhar, a falar, tudo muito rápido. E se a gente perde esse tempo não fazendo diagnóstico e não reabilitando da forma adequada, você perde um tempo nobre dessa criança. Então, a gente tenta finalizar a triagem auditiva no primeiro mês para completar o diagnóstico, porque triagem, teste da orelhinha, é você suspeitar e avaliar se é normal ou tem possível alteração. O diagnóstico é confirmar e até o mesmo grau que tem aquela perda auditiva. E depois disso, fazer o tratamento para aquele tipo de perda auditiva. Se é aparelhinho, se não é, se é algum procedimento. Então isso vai seguindo os passos. Para até 6 meses, no máximo 1 ano, ele esteja completamente reabilitado com uma audição considerada normal para aquela situação.
Professor, e quanto ao que o senhor disse, né? Às vezes a mãe pensa que o bebê está ouvindo bem porque ela bate palma, o bebê olha, né? Isso, na verdade, é um reflexo do bebê, né? Que ele vai responder pelo reflexo, talvez visual, né? Que ele tenha tido aí. E é importante dizer que o teste de orelhinha é gratuito, né, professor?
O teste da orelhinha ele é gratuito e obrigatório. E apesar disso, né, ainda dados nacionais mostram que na média nacional estamos falando em 40% de cobertura nacional territorial. É muito baixo, pensando que é um teste que é garantido por lei, gratuito, e que impacta tanto na vida das pessoas, porque uma dificuldade da comunicação na infância vai acarretar em uma dificuldade para o resto da vida dessa criança. Limitação na escola, na vida laboral, na profissão, no trabalho. Então é importante fazer corretamente.
Professor, existem evidências de que a surdez em pessoas idosas pode piorar os sintomas de demência. Isso é verdadeiro? E se for, como a surdez afeta a demência?
Essa é uma questão de estimulação cerebral, né? Algumas pessoas têm achar que assim, eu não vou guardar o número de telefone, eu não vou guardar o número da rádio, o nome do site inteiro, para que não dá memória para outras coisas. A memória não funciona assim. A memória e o cérebro funcionam. Quanto mais a gente usa ele, melhor ele fica. Então, com a idade, é normal você começar a ter hipoestímulos, até porque a parte auditiva não está chegando tantos sons, por exemplo. E você não recebe tanto som, o cérebro fica mais, vamos dizer assim, preguiçoso. Você quase não escuta, também essa área cerebral vai como se desativando. Então, isso envolve como um todo. O que eles viram é que, assim, quanto você menos escuta, mas daí eu só escuto menos. Não, não. Quanto menos escuta, menos estimulado eu sou, minha memória fica pior também, e tudo vai ficando mais lento, ficando mais devagar. Quanto mais eu estimulo mais, leio mais, decoro mais, faço mais palavra cruzada, escuto mais, melhor meu cérebro trabalha. Então, mais difícil fica aquela demência senil te prejudicar. Porque existe uma demência, um esquecimento que é considerado dentro do envelhecimento que pode acontecer, mas são em tempos e em quantidade diferente entre as pessoas idosas. Tem pessoas com 80 anos que lembram de muita coisa, tem pessoas que não lembram de quase nada, e se descartando as doenças orgânicas, como Alzheimer, que são exceções. Então, quanto mais você trabalha a memória, melhor vai ser a sua parte de tudo, de consciência, de tudo. E a audição inclui isso. Então, quanto mais eu escuto, mais estou sendo estimulado, escuto música, mas eu estou estimulado para essa parte de não deixar a demência avançar, né? Então, é importante estimular ouvir música, guardar música, decorar letras de música. Você está estimulando isso, então isso é sempre estimulado. E a audição é uma porta de entrada para isso. A audição é uma porta de entrada para o estímulo. Então, temos que estimular, temos que estar ouvindo. É muito comum ter idosos que às vezes estão isolados, quase não conversam, porque tem que perguntar o quê várias vezes. Aí o idoso não quer incomodar perguntando o quê, daí a pessoa às vezes não tem paciência para repetir, aí ele quase não conversa mais porque ele não quer incomodar ninguém, vai se isolando, não liga mais o rádio porque não entende. Isso gera uma bola de neve que vai piorando cada vez mais a situação dele. E o que a gente, estudos principais comandados por faculdades americanas, que tem que quebrar essa bola de neve e mostrar que tem que voltar a estimular para conseguir um bom resultado. E a audição entra nisso como carro-chefe.
Professor, o senhor falou na surdez classificada por graus, né? O senhor pode repetir para a gente como que é feita essa classificação?
Uma coisa que fala muita pergunta é em porcentagem. A gente não fala em porcentagem, a gente fala em graus mesmo, baseado em intensidade de decibéis. E aí tem a leve, que é de 20 a 40, que 20 a 40 decibéis, para ter uma ideia, é um sussurro, é um falar baixinho. Isso é perda leve, que eu não consigo escutar sons baixos, passarinho cantando, sussurros. De 40 a 70 é considerado perda moderada. 40 a 70 é o tom de voz que numa conversa normal, é um telefone conversando. Então, de 40 a 70 é perda moderada, decibéis. 70 a 90 é perda severa, em que aí são sons mais altos, associados a um secador de cabelo, um trânsito numa rua mais movimentada um pouco. E acima de 90 é perda profunda, que seriam sirenes, instrumentos musicais altos, e até chegando a 120, que seria avião, 100, helicóptero. Então a gente divide nessas escalas, que é uma escala logarítmica, em que a gente vê quanto que isso pode impactar. Então, baseado nessa escala, 20 a 40, que seria a perda mais leve, eu perco poucas coisas, mas já perco. Eu perco um falar mais baixo, eu perco um pouco quando está aquele vento de chuva, aquela chuvinha, eu já perco esse barulho já. E a perda moderada, eu falo a moderada, eu já não consigo escutar a conversa, né? Eu não consigo entender a conversa. Então isso mostra que quando que eu vou me preocupar com a perda de audição? Sempre. Porque sempre haverá algum impacto. É lógico que uma perda moderada severa é muito mais impacto que uma leve, mas o impacto sempre existe quando eu tenho algum grau de perda auditiva.
Certo. O tratamento oferecido pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Crânio-Faciais, o HRAC da USP em Bauru, tem como objetivo a reabilitação auditiva e o desenvolvimento na comunicação, seja por tratamento ambulatorial ou cirúrgico, né, de acordo com a indicação de cada caso, que considera o tipo e o grau de perda auditiva. Então agora, professor, nós vamos falar sobre o tratamento, né? Eu gostaria que o senhor falasse como é o tratamento clínico oferecido para a deficiência auditiva.
Hoje, o programa de saúde auditiva no Brasil, pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, ele é muito amplo e ele é referência mundial nisso. Ele oferece todas as opções de forma gratuita e integral. Isso é muito importante citar. E o Centrinho é um hospital no HRAC de referências e no serviço público para isso. O tratamento vai depender de algumas variáveis, como o grau da perda, que eu acabei de falar. Então, o grau da perda vai influenciar em qual tipo de tratamento clínico que eu vou utilizar. E a causa dessa perda. Se for uma infecção que gerou uma perda leve, pode ser feito um medicamento ou até mesmo uma cirurgia para eliminar essa infecção e ele voltar a escutar. Porém, alguns casos não são procedimentos que resolvem, são aparelhos. E os aparelhos são os que resolvem a grande maioria dos casos, né? Então, para perda leve, para perda moderada, até para perda severa e profunda, pode ser uma opção usar o aparelho. E quando eu falo em aparelho de audição, as pessoas chamam às vezes de ASI, os aparelhinhos, coloca, eles podem ser atrás da orelha, são os mais clássicos, eles podem ser dentro da orelha, que ficam um pouco mais escondidos para alguns, mas hoje em dia existem vários modelos e formas para quem acha que a estética pode ser um problema, em que ele consegue filtrar os sons de incômodo e amplificar apenas os sons que interessam. Porque o que aconteceu por muitos anos, isso gera até um desconhecimento, é que é um microfone com uma caixa de som que coloca no ouvido e amplifica todos os sons. Aí quando passa aquele carro alto na rua, aquela moto, aquela sirene, aquilo chega a doer. Hoje, com os aparelhos modernos, inclusive que o SUS também tem isso, você consegue, tem tecnologia, tem inteligência suficiente para anular os sons que são incômodos para a pessoa, e só amplificar os sons da fala, os sons que interessam a ele. Os outros sons ficam numa altura até abaixo. o que gera muito conforto para o uso. É importante isso. Mas é lógico que é de processo de adaptação. Então, o tratamento, em grande parte dos pacientes, ainda é, e com bom resultado, é o aparelho. Assim como é o óculos para perdas visuais, o grande carro-chefe são os aparelhos auditivos quando tem uma perda auditiva estabelecida. Em algumas situações, os aparelhos auditivos não vão conseguir dar todo o ganho suficiente, porque geralmente é uma perda muito avançada, que é os graus severos e os graus profundos. Aqueles que a pessoa só escuta a turbina de avião, só escuta sirene ou vibração. Nesses casos, a tecnologia avançou muito e temos atualmente o implante coclear, que já está no Brasil há 30 anos, e que o centrinho é pioneiro nessa prótese. E você faz através de uma cirurgia, você vai estimular eletricamente o nervo auditivo do cérebro. Ele vai captar o som com o microfone aqui fora e vai levar o som lá para dentro através de um estímulo elétrico em que ele conduz o som. Isso envolve um processo lógico de aprendizado, de como escutar, que é diferente o processo de escutar dessa forma, mas que gera um benefício muito grande, que hoje é feito no mundo inteiro com ótimos resultados para a comunicação desse paciente. E existem algumas outras situações que o grau nem é tão severo e profundo, como temos muito aqui no hospital, aqui em Bauru, em que a pessoa tem alguma deficiência na orelha por malformação de nascimento ou adquirido, em que ela não consegue colocar o aparelho dentro da orelha. Uhum. E aí você usa próteses alternativas cirúrgicas, que coloca acima da orelha, através de uma cirurgia implantável, chama as próteses implantáveis, ou até totalmente dentro da cabeça, em que você consegue devolver essa audição sem mexer nada na orelha, sem colocar nenhuma prótese que envolva a orelha, porque esse paciente pode ter uma malformação, alguma situação crítica, que não consegue usar um aparelho também, apesar do grau não ser tão avançado.
Tá. Então, hoje em dia, a adaptação ao aparelho é bem mais tranquila, né? O aparelho é indicado em situações de perda auditiva leve a moderada, professor, né?
Exato.
E o implante coclear, que exige cirurgia, ele é indicado em perda auditiva severa e profunda, né? Tanto um como o outro, professor. Aí eu vou falar a adaptação, né? Essa coisa da pessoa, por exemplo, que ficou muito tempo sem ouvir, quando ela volta a ouvir, né, com nitidez, né? Tanto um como o outro, hoje, esses aparelhos, eles têm... Aparelhos, quando eu digo, eu estou falando do implante coclear também, viu, professor?
Sim,
eles têm tecnologia, então, hoje, para filtrar os sons que são desagradáveis, facilitando a adaptação do paciente, é isso, né?
Exatamente. Sempre a adaptação, ela é mais difícil, por exemplo, que um próprio óculos, porque não é só colocar e sair usando, e não é assim, exige aprender a escutar, a gente fala assim, você tem que aprender a escutar, até porque geralmente a gente fica um tempo sem escutar.
Uhum.
Você fica um tempo sem mexer o braço, você precisa fazer fisioterapia para voltar a mexer o braço porque ficou mobilizado. Você imagina um nervo auditivo que ficou um tempo sem escutar ou sem escutar adequadamente. Existe um processo de adaptação natural. Mas associado a isso, a tecnologia hoje tem Bluetooth, hoje tem wireless, em que você conecta no carro, no celular, que você nem precisa colocar o celular no ouvido para escutar. Você deixa ele na bolsa, a hora que toca você atende com o próprio aparelho direto.
Uhum.
Então, ele vem com benefícios que hoje é muito comum em cidades grandes, a gente andar com fone de ouvido para conversar, para fazer entrevistas, para fazer isso, você conseguiria fazer com o próprio aparelho para escutar. Então, a tecnologia veio para somar muito. E hoje, alguns pacientes que se motivam a usar, que sentiam, mas é um aparelho, vou ficar envergonhado de usar, vão ver que eu tenho problema auditivo, de forma alguma. Hoje, tem pacientes, inclusive adolescentes, que procuram a gente nos consultórios, porque isso é uma motivação a mais, para eles usarem o aparelho auditivo, estarem melhor reabilitados e ainda facilitar a vida deles no dia a dia, para facilitar a comunicação do celular, no carro e tudo mais.
Nessa adaptação também tem a participação de uma equipe multidisciplinar aí que vai trabalhar com esse paciente, professor?
Exatamente, nenhum trabalho é feito sozinho, né? Então, existe a equipe médica, a equipe de fonoaudiólogos, psicólogos, aqui no HRA, que a gente usa também o serviço social, que é importante, apoio para a gente, para adaptação. Então, são profissionais médicos, fonoaudiólogos, psicólogos, em que trabalham juntos, pedagogos, em que ajudam muito tanto na fase de adaptação quanto na fase pós, que é a fase de acostumar com esse processo de escutar, de aprender a escutar com esse aparelho. Então, a equipe é super importante trabalhar como a gente faz aqui no Centeno.
Professor, e todo o tratamento oferecido pelo AGARRAC, agora que eu aprendi a falar, hein, professor? O AGARRAC da USP em Bauru, é custeado pelo SUS?
Sim, aqui no nosso hospital é todo custeado pelo SUS, 100% SUS. E no Brasil, 100% SUS é o maior do Brasil, um dos maiores do mundo, na verdade. E tem um atendimento mensal de tanto de parte cirúrgica, quanto de parte de aparelhos auditivos convencionais, quanto de cirurgias, assim, muito elevada para tentar ajudar, porque somos referências não só estaduais e regionais, quanto nacional.
Professor, então eu gostaria que o senhor falasse para a gente, para o nosso ouvinte, quais são as vias de acesso?
Hoje, o hospital do AGARRAC da USP, ele é regulado via Secretaria de Estado da Saúde. Então, para quem busca um atendimento, basta seguir os níveis de atenção à saúde do SUS preconizados, que é geralmente buscar uma rede de atenção básica, manifestar sua queixa, e ele será encaminhado para níveis de atenção superiores, e muitas vezes diretamente já para o centrinho, a partir do momento para que é identificada a perda auditiva. Ou, quando não tem o exame que mostre que já tem perda auditiva, ele geralmente é encaminhado para cá para fazer o diagnóstico e depois, se tiver o grau de perda, ficar para o tratamento. E na parte cirúrgica, já existem alguns critérios, quando o paciente já acompanha com aparelho auditivo em algum centro de referência, ele também, via Secretaria de Estado da Saúde, via Direção Regional de Saúde, ele envia os dados dele e isso é passado para a gente e o paciente também é encaminhado. Mas hoje é tudo 100% via efeito Secretaria de Estado da Saúde, que é o que o Sistema Único de Saúde recomenda.
Professor Luiz Fernando, o papo está bom, mas eu gostaria que o senhor falasse agora rapidamente se há meios de se prevenir a surdez.
O meio de prevenir surdez é muito parecido com o de prevenir muitas outras doenças. É ter boa saúde, é cuidar da saúde como um todo. Agora, com uma preocupação maior, lógico, para a saúde auditiva. Você pode usar fone de ouvido, você pode ir numa festa, você pode até mesmo trabalhar num ambiente com ruído, mas em cada situação dessa vai ter uma particularidade. Num ambiente de trabalho vai ter as proteções individuais, que você tem que usar os fones de ouvido que protegem, quando você está exposto a ruído, o médico de trabalho vai definir para você, é importante que você use. No dia a dia, fones de ouvido, festas, usar o fone de ouvido numa potência, a gente fala, até metade da capacidade do aparelho, isso tem mostrado nos testes que é uma segurança. Então, você pode usar 3 horas por dia, 4 horas por dia, mas ele seja numa audição limitada. E, geralmente, a capacidade de um aparelho normal, regulamentado pelas agências reguladoras nacionais, até metade dessa potência, ela tem se mostrado segura. Então, existem meios de você, porque às vezes causa uma briga, não pode usar fone, por isso está ficando... Não, até pode. E hoje em dia é um meio nosso importante, mas com os cuidados. E numa festa, num show, se o som estiver muito alto, não se aproximar da fonte sonora, das caixas de som. Então, essas medidas simples de saúde auditiva específica, associado quando tiver dúvida, suspeita, ou numa criança, ou num adulto, de buscar fazer o diagnóstico, porque é muito simples, ele não dói, é um exame fácil de fazer, não tem dor, não tem remédio para tomar, nada, simples de fazer, que já te ajuda muito em confirmar ou não a existência de perda auditiva e tratamento precoce. E para as criancinhas, para recém-nascidos, fazer a triagem auditiva neonatal. Com essas medidas simples, você consegue um alto impacto e uma ótima saúde auditiva aí para você se comunicar e ouvir tudo o que você quiser.
Muito obrigada. Olha, falando sobre deficiência auditiva, tratamentos clínicos e cirúrgicos, aqui no Saúde Sem Complicações, o otorrinolaringologista Luiz Fernando Manzoni Lorenzoni, chefe técnico da seção de implante coclear do Hospital de Reabilitação de Anomalias Crânio-Faciais da USP em Bauru e professor do curso de Medicina da Faculdade de Odontologia da USP também em Bauru. Professor Luiz Fernando, muito obrigada por sua participação aqui no Saúde Sem Complicações.
Eu que agradeço o convite, né? Um abraço a todo mundo, muito obrigado.
O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, 1 da tarde, com reapresentação aos domingos, às 5 horas da tarde. E olha, você também pode acessar todos os programas já exibidos através do www.jornal.usp.br. Sugestões e dúvidas? Escreva para o imprensa.rp@usp.br. Eu sou Mel Vieira e estou voltando com você na próxima semana com mais um Saúde Sem Complicações. Uma ótima tarde para você.
Saúde Sem Complicações. Produção Mel Vieira e Maju Petroni. Apresentação Mel Vieira. Trabalhos técnicos Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção Rosimeire Talamone.